muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Pamela Mosa.
E eu sou a Ananda Garcia.
E hoje nós vamos falar sobre algumas mudanças recentes aqui em Portugal, que podem influenciar tanto a vida de quem vem para morar ou turistar em Portugal. Isso tem a ver com o orçamento de 2020 aprovado.
E antes de começar, a gente quer dar um recado para vocês. O nosso podcast agora vai passar a ser quinzenal, pelo menos até o primeiro semestre de 2020. Essa decisão se deve às nossas agendas, que infelizmente não têm nos permitido gravar episódios semanais. Mas fiquem atentos que a gente quer manter a qualidade dos nossos programas cada vez melhor.
E como foi anunciado, hoje vamos falar sobre algumas medidas aprovadas no Orçamento de Estado em 2020 e que impactam a Lei do Estrangeiro, o Acordo PB4 e a autorização para entrar na Europa.
Para isso, nós temos conosco uma convidada especial já conhecida pelos nossos ouvintes, que é a advogada Vanessa Bueno, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa, vive a Portugal há mais de uma década e atua nas áreas de Cidadania e Migrações, Direito Internacional e Direito Brasileiro. Ela também é fundadora do blog O Direito Sem Fronteiras. Olá, Vanessa, boa tarde e obrigada por participar.
Olá, meninas, boa tarde. Olá. Agradeço o convite mais uma vez. Vamos aqui debater, então, essas novidades, não é?
Sim.
São muito boas.
Pois é, o ano começou com umas mudanças trazidas pelo orçamento de 2020, com impacto na lei de estrangeiros, né? E a gente tem aí, por exemplo, a alteração na duração dos títulos de residência, a questão do Golden Visa, entre outras coisas. Então, a gente gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
Tá bem. Então, o orçamento de Estado foi aprovado, não é? Recentemente, causando bastante impacto na política portuguesa e, dentre as suas políticas, também na política de imigração. Então, o que trouxe, assim, de mais impactante que vai acontecer já agora, que já está em vigor, ou seja, quem for já providenciar a sua residência, agora já meados de março, já vai ser impactado, então, com essas alterações. Então, uma delas é a renovação, no sentido que a pessoa que vai renovar o seu primeiro título de residência, num primeiro momento a alteração do visto para um título de residência seria de apenas um ano, não é? E agora vai ter uma validade de 2 anos. E no caso da sua primeira renovação, que seria uma renovação de 2 anos, a partir de agora vão ser de 3 anos. Mas aqui tem um dado só importante de alertar, que esse orçamento de Estado é só relativamente a 2020. Nós não sabemos
se vai manter
em 2021. Vai depender bem, exatamente, isso é importante dizer.
Importante mesmo.
Porque nós não sabemos se vai manter, geralmente, acredito eu, não é? Porque é uma alteração bastante significante também, para o orçamento do próprio CEF, não é? De não
Sim.
ter que receber uma demanda de pessoas ou anualmente ou a cada 2 anos,
Sim.
né? Quer dizer, eles também estendendo para cada 3 anos a ida da pessoa ao CEF também diminui bastante despesa, né?
Uhum.
De pessoal, enfim, de documentação. Então, pode ser que a gente ainda que se mantenha, não é?
Sim.
Claro que quando o orçamento é feito, ele é feito para justamente enxugar as despesas do Estado. Se correr bem,
uhum.
vai ser mantido.
Sim.
Uma outra situação também que foi alterada foi a suspensão do contingente global para os efeitos de concessão de visto de autorização de residência por trabalho. Porque o que é isso? Para se contratar um trabalhador estrangeiro, todo ano Portugal tinha que dar um número, um contingente de qual o número de estrangeiros que poderiam ser contratados. Então, por exemplo, vamos supor que geralmente era em torno de 300, 400 estrangeiros que poderiam ser contratados naquele ano, que seriam aquelas declarações que o IFP concede,
uhum.
né? Aquelas declarações para que possa trazer um trabalhador estrangeiro. E o que foi determinado em 2020? Que não há mais esse contingente, ou seja, as empresas podem contratar quantos empregados?
Tá, mas isso são só trabalhadores que vêm diretamente do seu país para
Exatamente.
Portugal, não é quem já está aqui,
não,
por exemplo.
Não, é só
tá.
visto mesmo do trabalhador,
sim.
né? Trabalhador dependente, no
sim,
caso.
Sim,
tá bem?
Tá.
Então, não serve para quem está cá. Então, se você vai exercer alguma atividade subordinada, alguma empresa quer te contratar, É claro que não é qualquer um, porque isso também tem justificado.
Mas para profissionais qualificados que tenham aquele valor especial na sua mão de obra para uma empresa portuguesa. Exato. Então, essa é uma boa notícia para esse público.
É, porque aí vai aumentar o leque, não é? Quer dizer, a pessoa vai ter um processo menos burocratizado, sim, porque não vai precisar do IFP, de ter uma autorização para poder contratar. Claro que vai precisar da autorização do CEF, mas enfim, não do Estado português para trazer um estrangeiro.
Ah, é isso então? Eu não sabia que tinha mais esse passo. É por isso que então que é mais demorado,
exato,
e por isso que eles preferem.
É,
tipo,
exato,
é mais difícil eles contratarem quando está lá fora.
É mais difícil, porque eles, né, a ideia é proteger o mercado, ou seja, vamos ver quem é que está aqui que pode atender.
Sim.
Só depois que eu tenho essa confirmação, olha, não tem ninguém aqui com esse perfil para eu contratar, aí eu posso contratar um estrangeiro. Isso a gente está falando de profissional subordinado, mas não altamente qualificado, como da tecnologia, que aí tem um visto próprio.
Okay.
Tá? É como se fosse algo médio. Por exemplo, eu já tive um caso que era uma artista do Circo de Solé, que fazia uma performance qualquer, que só ela que sabia.
Sim.
Então, ela vinha com esse tipo de visto, que não é altamente qualificado, a gente está falando de tecnologia, mas a gente está falando de uma profissional que tem algo lá nas artes, que ela faz, que é único.
Mas também poderia se aplicar, por exemplo, a profissionais técnicos. Por exemplo, eu vejo que há muitos técnicos da NOS, da MEL, que são empresas de telecomunicações aqui de Portugal, que são brasileiros. Atualmente, todos os que vão lá em casa são brasileiros. E eles são técnicos, acredito eu. Essa mudança poderia beneficiar esse perfil.
Poderia, okay, porque é algo muito específico. A pessoa pode já ter um know-how no Brasil para trabalhar aqui. Pode.
Sim.
E até também eu já tive outro caso de um senhor que fazia pavimentação.
Uhum. Uhum.
Então, ele tinha uma tecnologia específica para aquilo, que ele já tinha se formado na Europa, sobre um uso específico de pavimentação, e também foi justificativa para poder ele vir para cá. Porque ele fazia algo muito específico e que ninguém aqui em Portugal ainda sabia mexer com essa tecnologia. Então, isso também vai ser algo muito bom. Depois tem uma outra coisa que, se calhar, as pessoas não conhecem, mas eu vou citar aqui, que é a renovação do Programa Escolhas. O Programa Escolhas é um programa que é o Alto Comissariado para as Migrações, que trabalha já há muitos anos, e é um programa para integração de jovens migrantes. O que também é interessante, porque significa que foi renovado para 2020 e 2021, como um projeto ainda para ser financiado pelo Estado, ser trabalhado. Às vezes eles trabalham na escola, trabalham nas comunidades, principalmente nas comunidades que têm mais problemas assim, né, de integração do imigrante. E isso também foi uma renovação é prevista no orçamento, tá bem? Que também afeta a questão da migração. Depois, uma outra situação foi o dos Golden Visa, não é? Que seria esse visto. O que alterou foi o âmbito de aplicação, ou seja, agora o governo tem um cuidado, digamos assim, de delimitar quais são as áreas que poderiam usufruir do Golden Visa, ou seja, para não ficar como agora, por exemplo, Lisboa, que está abarrotado ou a questão imobiliária está muito como que eu posso dizer? Está muito
inflada? Não, incha, sei lá. É. Enfim, a bolha está quase estourando.
Está estourando, exatamente. Então, já não há... Então, o que que o governo quer? Que as regiões ainda menos exploradas, né, com baixa densidade, que também possam chegar até lá esses investimentos. Não só de compra de casas, essa questão imobiliária, mas também de empresas que possam investir nessas áreas, não é? Para poder fazer atividades de valor ambiental, por exemplo, uma empresa que tenha no seu slogan, nas suas características, a questão ambiental, sustentabilidade, um investimento mais produtivo, gerando criação de emprego.
Sim.
Então, vamos supor que uma zona que tenha menos oportunidade de trabalho, não é?
Sim.
Então, a empresa pode também ir lá fazer o seu projeto, criar emprego e ter essa concessão também do Golden Visa. Então, seria uma alteração pela preocupação econômica, mas mais delimitada, ou melhor, delimitada.
Assim, isso alterou o valor, porque antes eram 500 mil euros o valor do imóvel. Houve alteração no valor do imóvel?
Não, não. Não houve, só houve mesmo a delimitação do âmbito.
Ok.
Tá bem?
Mas aí pode ter cidades que não seja mais difícil de encontrar, por exemplo, vamos supor que eu venha só para comprar um imóvel, seria mais difícil de encontrar um imóvel de 500 mil.
Sim, sim, né? É mais difícil. Então, por isso que, assim, há essa questão do imóvel, a não ser que a pessoa crie na planta, não é? Não
sei. Ah, é. Também
pode
também
ser. Porque ela pode investir depois e dizer, olha, eu vou comprar um terreno, vou fazer um empreendimento, uhum, lá, alguma coisa nesse sentido. E justificar. Ou então, não sei, criar mesmo uma empresa do,
sim,
zero, fazer uma,
sim,
fábrica, alguma coisa, mas sempre com essa questão ambiental.
Uhum. Essa mudança eu particularmente achei muito boa, porque, uhum, eu acho que Lisboa realmente tá ficando, né, já tem muita manifestação sobre a questão da renda, que tá muito alta, né, aqui. Então isso vai... A ideia também é ajudar a diminuir essa exploração, porque tem muita gente que vem aqui, compra, sei lá, reforma, remodela todo um prédio, uhum, faz, sei lá, estúdios e, ou quartos, sei lá, e bota pra alugar a valores absurdos, e, tipo, ou bota só no Airbnb. Eles também vão restringir essa parte, né?
Também vão.
De
também
alojamento
vão,
local.
Exatamente.
Eu achei, essa eu acho que foi uma das melhores coisas que fizeram. Quer dizer,
foi.
Além dos 3 anos.
Sim, é.
Também foi muito boa essa.
É, o que acontece é que, assim, o governo estava sofrendo muita pressão de outros partidos em relação ao Rodrigues, justamente por conta dessa questão imobiliária, ou seja, é dinheiro que entra, e como é que fica as pessoas que estão cá, não,
sim,
é? Perdem suas casas, tem que talvez morar mais distante porque,
sim,
a sua casa, a renda já não é compatível com o seu salário.
Sim.
Então, o governo teve que mexer, porque, assim, eles queriam até acabar, não é?
Uhum,
até a gente ouviu falar muito de acabar,
sim,
acabar. Então, fizeram essa mexida. Agora, vamos ver que isso também só é válido para este ano.
Sim,
ok. Então, vamos ver para o próximo ano como que isso vai ser, se houve algum impacto, se não... Como é que ficou também a,
sim,
questão imobiliária, que tá, vai mudar? Como,
sim.
Né? A Pamela já citou essa questão do Airbnb, porque realmente, claro que tem o seu lado positivo para o mercado, não é? Que tem movimentado bastante, mas também depois tem o outro lado muito positivo para as pessoas que estão cá, que não tem a realidade que os estrangeiros...
E muitas vezes vem e compra um imóvel à vista, então o português às vezes não consegue o dinheiro emprestado,
sim,
do banco, mas daí chega um francês, um inglês, sem querer apontar nomes, e vem com o dinheiro para comprar à vista, porque para ele é muito, muito mais em conta, e aí pronto. Então, essa sem dúvida é uma das mudanças para se celebrar.
Eu, exato, acho. Sim, porque uma das coisas que eu já vi é que, tipo, a proporção de imóveis disponíveis para arrendamento anual, vamos dizer assim, sei lá, é bem menor quando tu compara com o contingente de pessoas que precisam do,
sim,
que turistas que vêm pra cá, que também ficam temporadas, e que às vezes tu nem consegue ocupar aquele imóvel por tanto tempo,
exato,
quanto se tu tivesse ele alugado anualmente. Só que as pessoas, óbvio, que ganham muito mais, mesmo alugando em temporadas, uhum, e que não seja o ano inteiro, elas ganham mais do que uma renda, às vezes, mensal.
Exato. É, a gente vê agora que Portugal, Lisboa principalmente, é um canteiro de obras, prédios,
sim,
sendo reformados a todas as esquinas. E então eu fico com um pouco mais de esperança que,
sim,
esses apartamentos poderão ser ocupados por portugueses, brasileiros e pessoas de nacionalidades que talvez não... Ou pessoas que não tenham tanto poder aquisitivo,
sim,
né? Porque,
sim,
500 mil euros para um imóvel é...
Muito,
a pessoa
é
tem
muito,
que ser muito,
né,
rica para comprar.
É, muito alto.
Então... Boa.
É, porque não é só compra, depois é manutenção.
Sim,
tudo que envolve,
impostos, etc.
É mesmo muito alto. Então,
sim,
não é pro bolso de quem tá aqui.
Não,
é.
A gente
não
sabe que
é.
A realidade não é essa. Então, foi um cuidado que o governo teve, até porque, enfim, foi pressionado para isso, para não acabar, fizeram dessa,
sim,
forma, e vamos ver como que é que vai ficar.
Eu só quero só comentar, só a título de notícia, tanto que eu acho que é positivo também para desenvolver essas outras regiões mais... enfim, são mais vazias e que justamente não tem tantas oportunidades de emprego, tanto que o governo português, ele abriu, né, que até foi rápido, acho que foi até o final de fevereiro que podia se candidatar, que eram pessoas para ocupar as aldeias portuguesas e que ganhavam, acho que agora não me lembro quantos euros.
Acho que 3.500.
Euros. Para também, ou para abrir uma empresa e criar no mínimo 10 empregos,
uhum,
ou para tu habitar e, tipo, morar. Que nem a Itália faz isso muito,
exato,
lá naquelas,
exato,
aldeias mais afastadas. E eu acho que é verdade, porque Portugal, se tu vai numa cidade menor, assim, às vezes não tem muitas oportunidades, nem para as pessoas que são de lá, que às vezes não querem necessariamente sair, elas saem porque não tem o que fazer lá, tipo, não tem como elas.
São muitas cidades carentes de infraestrutura, coisas assim.
Então eu acho que isso aí também ajuda, né? Porque esses investidores, já que eles têm dinheiro, então que venham para ajudar outras partes, que Portugal precisa mais, porque Lisboa já tá.
Já tá.
É isso.
Das mudanças também é na questão da tributação, né? Eu desconheço essa parte, então vamos ver o que vem por aí. Essa palavra assusta.
Foi uma outra pressão que o governo português sofreu, mas não sofreu só dos que estão cá, não, porque os que estão cá estão muito confortáveis, que tem a ver com o benefício dos residentes não habituais. O que começou a fazer pressão foi os países. Como Finlândia, Suécia e França, que têm aqui os seus nacionais e que tiveram, assim, um pouco denunciaram, digamos, Portugal com a União Europeia, porque poderia ser uma deslealdade, digamos assim, entre os países por conta da tributação. Por quê? Eu só vou explicar esse caso para vocês entenderem, e depois eu vou falar do caso dos brasileiros, porque eu sei que é uma dúvida muito grande que tem. Então, por exemplo, uma pessoa vem aqui, ela pede, principalmente os aposentados, vou falar até dos aposentados, que é algo bastante interessante, que tem muitos brasileiros cá nessa situação. Então, por exemplo, eu sou um aposentado da Suécia, eu venho cá em Portugal. Como a Suécia e Portugal têm um acordo contra a bitributação, só que o que diz nesse acordo? Olha, desde que você não é mais residente na Suécia, você pode ser tributado no país onde você é residente. Uhum. Então, o que acontece? Os suecos vêm para cá e aqui eles poderiam ser tributados cá, mas existe o residente não habitual. Então, eles requeririam esse residente não habitual e ficariam isentos de impostos. Uhum. Ou seja, ele não era tributado nem na Suécia, nem em Portugal. Então, a Suécia, já sabendo disso, falou: opa lá, então como que é isso aqui? Porque você não é, tá deixando de receber e tá, é uma deslealdade,
sim,
não é?
Sim.
Então, eles já no ano passado já acionaram, porque eles têm aqui a média que eles deram em números, até nem são tantos cidadãos. São mais ou menos uns 2 mil que eles têm aqui em Portugal. Mas mesmo assim, eles acionaram a União Europeia, que também, enfim, fez alguma pressão e por isso que foi alterado. Então, o que temos hoje aqui? O que foi alterado com o orçamento de Estado 2020? Que a partir de agora, esses aposentados vão sofrer 10% de tributação da sua aposentadoria, o que é baixo ainda.
Sim.
Só que, paralelamente a isso, os países também estão querendo alterar, e já até houve aprovação no parlamento deles, digamos, desses países, para alterar o acordo, porque eles consideram que ainda é injusto.
Sim, né? Mas esse 10% daí vai para o país de origem?
Não, vai
dele,
ficar cá. É aqui que vão tributar. Ah,
mas não vai ser mais tributado, por exemplo, se fosse o caso no Brasil?
Não, o Brasil a gente vai falar...
Ah, ok, ainda não chegamos lá, ok.
Eu só contei porque as pessoas estão confundindo com esses 10%, tá. Eu vou chegar lá. Só que o que acontece? Isso também é só para os que vão pedir agora. Quem já tem a residência não habitual não vai ser tributado com os 10%.
Ah, ok.
Tá? E o residente não habitual, só para esclarecer, é aquele que, por exemplo, passa uma temporada aqui em Portugal, aí volta para a Suécia também e passa... Sei lá, vamos supor, eu gosto do inverno da Suécia, daí eu volto para o inverno para lá e no verão eu venho para cá aproveitar as praias, vamos supor.
Não é bem assim, porque não. Isso que você está falando é do domicílio fiscal, que eu posso ter lá e ter cá, ou ficar ali e ficar cá, apesar que sempre não é bom ter dois domicílios fiscais, mas enfim. Sim. O que acontece com o residente não habitual é um estatuto que eu tenho que requerer.
Uhum.
Tá? É um benefício fiscal. Né? Então, como que eu posso requerer? A partir do momento que eu estou aqui residente fiscalmente, não é? Que eu resido aqui em Portugal, que eu tenho meu número fiscal, que eu resido aqui, não tenho um representante, eu que estou aqui responsável pelas minhas finanças. Eu faço um pedido no período de 6 meses. Então, por exemplo, eu entrei em março, eu tenho 6 meses para frente para fazer esse pedido. Uhum. Que vai ser deferido ou indeferido, não é um pedido automático, eles vão analisar e vão conceder. Aí, a partir do momento que eu sou considerado um residente não habitual, um benefício é que o nome faz um pouco confusão, porque parece que, não habitual, porque eu tô aqui, tô lá, mas não é essa a ideia.
Okay.
Então, aí eu tenho esse estatuto e eu sou, a partir daquele momento, aí tenho que ver de que país que eu sou para saber como que eu vou ser tributada. Uhum. Então, no caso deles, era zero, por exemplo, por conta do acordo, tá bem? E o que acontece, então, com o Brasil? Agora, chegando com o Brasil. O que diz o acordo contra a bitributação do Brasil? O acordo é um pouquinho diferente dos outros. O que ele diz assim? Quem cobra os impostos, no caso de pensão, tá? A gente tá falando de pensão, que é a aposentadoria, pensão de viuvez, tudo que é pensão, pensões. Tá. Então, quem tributa é o país pagador. Uhum. Ou seja, se é o Brasil que paga, é o Brasil que tributa.
Uhum.
Então, é por isso que muitas vezes, até quando eu falo com os brasileiros, eu falo, olha, para você que é só aposentado, recebe sua aposentadoria, não vale a pena pedir o residente no habitual, porque não tem interferência nenhuma.
Uhum.
No seu caso, a lei é clara, o acordo diz, quem tributa é o país pagador, Brasil. Brasil sempre vai tributar, porque é isso que está escrito. Então, eu posso vir aqui... Posso pedir o residente no habitual como aposentado? Não tem importância nenhuma.
Okay. Uhum.
Porque não vai ter esse benefício. Eu já sou quer dizer, não sou beneficiário porque eu pago lá.
Sim.
Mas enfim, mas não tenho para onde correr.
Sim.
O que eu posso ser beneficiada, e só para a gente mudar um pouco aqui a questão, é nos outros tributos, como mais-valia, dividendos. Aí sim, aí eu posso, com o residente no habitual, deixar de ser tributada. Tá bem? Aí eu peço e deixo de ser tributada. Só vou ser tributada lá no Brasil. Mas isso também são nuances que é, às vezes, até complexo de explicar. Porque também a lei brasileira também tem algumas nuances lá no, na sua lei de imposto de renda, que também diz que quando a pessoa, o cidadão, ele tem um benefício no outro país, o Brasil pode cobrar a parte que o outro país concedeu.
Sim.
Tá bem? Então, tem que ter muita atenção, ver muito caso a caso, porque tem muitas nuances, é preciso ver a lei muito particularmente com o caso de cada pessoa. Ele não é uma resposta delinear assim, olha, então, sempre vai ser assim, no seu caso, sempre vai deixar de colher imposto, enfim.
Sim.
Tem que ver muito caso a caso. Agora, só um detalhe aqui. Quando eu falo dos 10%, é só sobre pensões.
Uhum.
Não tem a ver com os outros fatos geradores, digamos
Sim.
assim. Dividendos ou mais-valia, enfim. É só sobre pensões, tá bem?
Então, quem tem que se preocupar, no caso, com essa mudança no momento, são as pessoas que querem vir para cá com rendimentos de pensões ou também aquelas que vêm com rendimentos, tipo, no visto de... É o D7?
É o D7.
D7, que vem com rendimentos de bens ou coisas assim, é só para aposentado?
Sim.
Quem é o que deve ficar mais atento a isso?
É assim, essa alteração aqui não vai ter impacto nenhum com os brasileiros. Aposentados, as pensões.
Ah, ok.
Tá? Por conta dessa questão do acordo, já prevê que o Brasil tem que cobrar.
Uhum.
Tá? Então, esses 10% não vai ter impacto nenhum para os brasileiros por conta desse acordo. Agora, o que não mudou, que continua vigorando, que é, eu posso pedir o residente no habitual e ter isenção na questão dos dividendos, das mais-valias, dos royalties. Só que tem que ter atenção, como eu disse, Portugal pode abrir mão, mas o Brasil pode não querer abrir mão, porque está na lei.
Tá, mas esses royalties, dividendos, etc., tu quer dizer, vamos supor, eu vim morar em Portugal, mas eu continuo recebendo dividendos lá no Brasil?
Uhum.
Aí, pode ser bitributado isso?
Não é questão de bitributação. Cada um vai cobrar uma porcentagem em cima desse valor. Porque quando eu dou saída definitiva do Brasil, eu vou pagar menos impostos lá. Porque
Sim.
eu não sou mais residente.
Isso.
A diferença desse imposto cobra Portugal. Se eu entro com o meu residente não habitual, eu deixo de pagar esse valor porque Portugal abriu mão. Mas a lei brasileira diz, olha, o país da sua residência abriu mão, mas eu não abro. Então cobro eu.
Então, tu paga no Brasil. É, eu acho que agora eu...
Entendi. Tá, e uma coisa, e os aposentados, por exemplo, então, que escolhem Portugal pra morar, ou qualquer outro país que seja, eles nunca podem pedir a saída definitiva,
é,
né?
É aconselhável, porque assim ele tem
porque
que
eles continuam recebendo.
Exatamente. Até porque assim, uma vez que a pessoa, isso é muito complexo, porque uma vez que eu declaro a minha saída definitiva, eu não consigo fazer muitas das minhas movimentações bancárias no Brasil, porque eu sou um não residente. Então, pessoas que têm negócio, que têm empresa, que têm, sei lá, movimentação bancária, uma aplicação financeira, não convém, ela vai deixar de ter esse movimento.
Sim, sim.
E vai ter vários impedimentos. Então, não é assim. Saída definitiva é só quando realmente eu sei que vou sair definitivamente. Eu não volto mais. Não volto mais. Não tenho mais interesse de voltar.
É pra nós, Pamela.
É.
Spoiler.
É pra nós. Não, mas eu pedi a minha saída definitiva.
Eu
já.
Ainda não. A minha...
Eu pedi porque eu tava cansada já de ter que declarar imposto, porque eu declarava quando eu tava no Brasil. Hoje não faz mais sentido. Eu seria isenta. Só que
tá
eu
bem.
Não sei... Como eu tenho ainda um imóvel... Tipo, só que o imóvel ele é abaixo do valor tributado.
Ok.
E tributável, quer dizer. Então eu pensei, eu tô cansada todo ano de ficar me preocupando em pegar todos os documentos pra nada, entendeu? Só pra eu declarar isento. Daí eu, ó. Daí eu decorei, saiu definitiva. Mas eu sei que tem uma conta especial que teria que abrir, né? Exato. Mas eu não fui atrás dessa
não,
conta.
É que
mas ninguém tá mexendo também.
Não, exatamente. A questão é que hoje em dia as pessoas estão confusas porque não... As leis são antigas.
Sim.
E as leis não são para o que está acontecendo agora.
Sim.
O Brasil nunca teve perda de receita como agora. Quem sempre emigrou, digamos, do Brasil,
sim,
foram pessoas que não tinham tanta mão de obra qualificada.
Uhum.
Era uma imigração que enviava dinheiro para o Brasil. Agora não, a gente está tendo fuga de cérebros, né?
Sim.
Os estudantes e tudo,
sim,
altamente qualificado que saem. E também e que fazem suas famílias no exterior e não têm pretensão de voltar para o Brasil. Ou então são as pessoas classe média, média alta, que saem e saem o seu dinheiro junto.
É.
Não é? Então, quer dizer, isso caminha, claro que as coisas vão caminhar para que isso fique... Quer dizer, a gente vê pelos impostos que estão sendo criados, IOF aumentado, que o Brasil vai querer segurar, né? Que é perda de receita. E a mesma coisa com tributação. Então, hoje a gente tem esse acordo contra a bitributação, mas muito do que está ali... Se a gente for ver em termos práticos, as coisas ainda não funcionam como deve ser.
Sim.
E nós não sabemos como isso vai acontecer. Porque tem muita gente assim, olha, ganha rendimentos lá, ganha rendimentos cá. E como é que fica isso? Tributo lá, tributo cá? Claro, tem que fazer isso.
Uhum.
Tem que declarar lá o que é de lá, tem que é daqui. Mas e se de repente as finanças e a Receita Federal acordam e falam, oh, pera lá, mas vamos aqui... Espera lá que eu quero,
sim,
receber a minha fatia,
sim, sim,
do bolo. Então, aí acontece isso que aconteceu com a Finlândia e com a Suécia. Que eles começaram a perceber fuga. Não, então, pera lá. Então, vamos conversar de novo,
sim,
que isso não está bem.
Sim.
Vamos sentar e vamos mudar o acordo. Então, é um pouco isso que, enfim, ainda pode mudar por conta desse novo cenário, não é? Que é realmente,
sim,
novo.
Eu tinha lido, acho, essa uma matéria sobre os... Acho que eram suecos até, não sei se era. Era um desses três. Eu sempre...
É, a Suécia sempre é muito boa em cobrar os impostos.
Pois.
Né?
Mas também, pelo menos...
Mas também retorna.
É,
né?
Retorno.
Também
tem retorno,
isso,
claro.
Com certeza.
É. Eu até não sei se era necessariamente relativamente a Portugal, mas eu acho que eles estavam falando sobre esses expatriados que depois não contribuem com o país, mas continuam, sei lá, eu não sei se tinha a ver, de repente eu na época não,
sim,
entendi, não percebi direito que era em relação a isso, que não pagam nem cá nem lá.
Exato,
e
fica um paraíso fiscal, não é?
Fica num limbo do
fica num limbo, sim, exatamente.
E eles ainda, imagina que devem ver super bem com o que eles ganham lá.
E foi por isso, só um adendo do limbo, que o Brasil começou a fazer os 25% para os aposentados. Quando eles perceberam logo, não, pera lá. Então, quer morar,
sim,
no exterior?
Okay.
Então, eu vou te cobrar os 25. Apesar que é injusto. Isso,
claro,
é totalmente injusto. Mas, enfim, foi uma maneira também que eles encontraram de ter alguma receita.
Tá, mas isso é 25% pros aposentados que ultrapassam aquele...
Que estão abaixo.
O piso e...
Abaixo dos 20. Porque se eu tô acima... Se eu, paga 27,5, mantém os
27,5. Ah, não, ok, mas eu digo, mas vamos supor assim, se eu não chego na, porque tem, vamos supor que tu ganhe,
sim,
acho que até 1.300, 1.400 reais,
tem,
não sei,
isento.
Isso, que tu é isento, tu mesmo assim é tributado.
É tributado dos 25.
Meu Deus, mas daí não tem como viver aqui, não, a não ser que seja um casal,
sim,
até
sim,
dá.
Sim, mas é exatamente essa realidade que tem que ter. Tem muita gente que recebe o mínimo e tem sido tributado os 25%, mesmo portugueses que trabalharam no Brasil década de 70,
sim,
80,
sim,
que
são.
E que agora vem pra cá e, claro, às vezes recebe metade aqui, metade de lá, e eles estão passados, porque eles não recebem quase nada. Cheguei aqui, sei lá, 100,
claro,
euros, 200 euros.
Era mais agora com o valor do euro, né?
E mesmo eles, que não são nacionais,
sim,
a regra também é aplicada.
Uma coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer nos próximos anos aí, eu quero trazer meu INSS pra cá, porque eu pretendo ficar em,
ah, tá,
Portugal. Eu já olhei mais ou menos no site do INSS como é que é, mas acho que é um assunto interessante que a gente poderia em algum momento,
mas
falar.
Mas isso não traz agora, vou dar só uma breve explicação, porque assim, o acordo ele funciona só pro momento da sua aposentadoria.
Então, antes de chegar a época da aposentadoria, tu não traz...
Não, nada.
Então,
é
só
assim,
com meus 60 anos. Eu...
Só, exatamente. Fez 60 anos, eu vou comunicar. Tô aqui na altura, preencho os requisitos de Portugal, que na casa é 65, né?
Sim, sim.
Pelo menos,
sim,
até o momento.
Sim.
Eles,
uhum,
estão querendo mudar pra 67.
Uhum.
E aqui, homem e mulher é igual, não é?
Igual,
uhum. Então, vamos supor, eu completei 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, vai, o básico.
Uhum.
E aí, o que eu me dou conta? Eu fiz 15 no Brasil e 20 em Portugal.
Uhum.
Então, quando eu for requerer, eu tenho que comunicar, olha, eu tenho 20 em Portugal, mas tenho 15 lá no Brasil.
Sim.
E aí é que entra o acordo, que eles vão buscar esses 15 anos, mas buscar, quando eu falo buscar, buscar os anos, não o dinheiro. Uhum. Busque esses 15 anos para completar os 35. Aí pronto, aí submeti e vou ter a minha concessão da aposentadoria. E como que isso é pago? O Brasil vai pagar sobre os 15 anos, vai fazer o cálculo e vai pagar sobre esse período, e Portugal sobre os 20.
Ah, entendi.
O dinheiro não se comunica.
Então, cada um pode vir por uma conta, por uma coisa diferente.
Vai vir.
São dois dinheiros.
Tá, daí vamos supor... Tá, okay. Então, eu vou ter que, então, desfazer a minha saída definitiva do Brasil aí, provavelmente, porque eu vou ter rendimento lá.
É, o que que vai acontecer?
Porque dá pra fazer, né, reverter.
É, você... Não, você pode até receber, como tem portugueses que não são residentes mais no Brasil, então cá, enfim, digo nacional mesmo, né, nacional cá. Pode, vai manter a continha lá para receber, por exemplo, INSS, sim, acho que é a Banco do Brasil.
É a Caixa.
É a Caixa, é.
Recebe pela Caixa, direto na sua conta, e depois vem para cá, o que vai te acontecer aos 25% dessa...
Tá, mas eles já tiram lá os 25%, já vem líquido aqui.
Já vem líquido.
Tá.
É. E aí, o que, que vai acontecer? Que a prova de vida vai poder fazer por aqui, porque já que você tem a residência aqui... Ah, mas tem um detalhe que eu esqueci, que eu tô pulando aqui uma... Porque você pode escolher um banco português, o seu banco português, que conta no Millennium. Eles podem transferir pra cá diretamente, isso também é possível.
Ah, okay. Mas já tributado com os 25%.
Já tributado. De acordo com o câmbio da época.
De acordo com o câmbio, isso
do
eles
dia.
Fazem.
Que, enfim, pessoal, é complicado.
Com o câmbio, com os tributos, com tudo que tem direito.
Ah, ok. Ah,
mas e aí a prova de vida é feita aqui, já que uma vez que tem a residência cá, independentemente de ter saída definitiva ou não, porque isso é um problema da Receita Federal.
Daqui.
Receita Federal, tô falando do Brasil.
Ah, tá.
Eles não vão averiguar se a pessoa deu a saída ou não definitiva. Ah, o que eles vão averiguar é a sua residência, onde que você declara a sua residência.
Ah, ok.
Então, muita gente até, às vezes, inocentemente, quer manter a residência lá para não ser tributado os 25%, mas acaba enviando uma procuração, por exemplo, para um familiar. Ah. Isso já é base para eles saberem que não está.
Sim.
E cobrar os 25%.
Sim. Ok. Pois é, essa questão da saída definitiva é uma coisa que realmente eu, na época, procurei muita coisa e eu vi que, o teu maior... Tipo, isso é uma coisa só para a Receita Federal. Então, até chegarem em mim, ainda mais eu, né? Se eu tivesse grandes... volume de dinheiro e tal, e que chegasse, mas como eu ainda sou considerada isenta de qualquer forma, então isso impacta mesmo é na Receita Federal, é meio que eu estou declarando para a Receita Federal que eu saí, mas o resto continua como se eu estivesse lá, sei lá, minha vida continuasse.
É, isso daí serve em termos de fisco, por exemplo, aqui em Portugal, como é que eles fazem isso? Pelo representante fiscal. Porque o representante fiscal é aquela pessoa. Eu saí, mas ele tá me representando. O que que o Brasil faz? Olha, você saiu, então me comunica que eu vou atrás onde tiver.
Sim.
Uma vez que eu comuniquei, eu não tô lá.
Sim.
Essa é a diferença, mas cada um tem, cada país tem o seu mecanismo de saber onde estão os seus contribuintes.
Sim.
E de que forma que eu vou te tributar, se você vai ser residente cá ou não. Então, a realidade da saída definitiva tem a ver com tributação. Como que eu vou te tributar? Não as outras coisas que vão acontecendo, né, conforme lá a nossa vida civil, digamos assim.
Sim. Então, gente, agora a gente vai passar para um outro tópico, que é a convolução ou alteração dos fundamentos do artigo 89, que tem a ver com os profissionais independentes, né? Eu disse ou alteração porque eu não conhecia esse termo convolação, então agora a Vanessa vai explicar melhor pra gente.
Sim, é um termo jurídico quando a gente altera os fundamentos do pedido, convola, né? Então, o que significa aqui no caso, que a gente vai partilhar com vocês? É algo que já estava acontecendo na prática do CEF, por exemplo, eu sou um estrangeiro que fiz manifestação de interesse para a minha residência, com base no artigo 89, por exemplo, né? Ou seja, 88, enfim. E vamos supor que eu faço hoje a minha manifestação de interesse porque eu trabalho com recibos verdes. Só que até a altura do CEF me chamar para apresentar a minha documentação, eu já não estou mais trabalhando com recibos verdes. Eu fui contratada, eu estou contribuindo para a Segurança Social, mas agora eu sou uma funcionária contratada, ou seja, eu já não preencho os requisitos do 89, e preencho os requisitos do 88. Uhum. Então, o que, que eu posso fazer? Eu não preciso fazer uma nova manifestação nem nada. Eu me apresento no CEF no dia que está marcado e, chegando lá, eles vão convolar, eles vão alterar os fundamentos. Ou seja, eu pedi pelo 89, mas a minha vida mudou nesse decorrer dos meses e agora eu preencho os requisitos do 88. Então, isso vai ser aceito. Tá? Isso já estava sendo, mas agora o CEF já comunicou que vai ser feito isso mesmo desde que você preencha os requisitos, não é? Os requisitos de cada artigo, ou seja, é sempre contrato de trabalho, contribuição na Segurança Social, não dívida nas finanças, não dívida na Segurança Social, né? Meios
todos
subsistentes,
os critérios, sim.
Todos os critérios, tá bem?
Mas e se a situação for a oposta? Eu tinha um trabalho, mas eu pedi demissão, fui demitido, decidi ser profissional independente. Também vale?
Também vale.
Ok.
Tá? Então, vamos supor que eu dei entrada no 88 por contrato de trabalho. Perdi o trabalho.
Uhum.
Não deu certo, fiquei sem nada. Mas eu comecei a trabalhar com os recibos verdes. É a mesma lógica.
Ele só se refere aos artigos 88 e 89. Outros tipos de visto, não.
É só esses, tá, que é pela manifestação de interesse. Aqui a gente está falando da manifestação de interesse.
Ok.
Convolar pela manifestação
de
interesse.
Ok. Eu pergunto porque eu passei por uma situação em que eu tinha um agendamento de renovação de estada temporária, né?
Uhum.
E cheguei lá com os meus recibos verdes porque pensei, pronto, tenho o agendamento. Eu vou lá com os papéis que eu tenho. Eles vão analisar de acordo com os papéis que eu estou apresentando. E não, ela me disse, não, esse seu agendamento é para renovar a estada temporária, então você tem que fazer a manifestação. Pronto,
exato,
enfim,
exato.
Até já falei sobre isso em outro episódio, mas então, essa mudança não se aplica a esses
não
casos.
Não se aplica, okay. Tá bem? Até porque, assim, o 88 e 89, eles são muito parecidos, por
uhum.
isso que o tipo de pedido que a gente faz é semelhante. Faz todo sentido que isso seja feito, porque é muito parecido,
sim.
Uhum.
Não é? Em termos de procedimento do CEF. E a gente sabe que com a demora as coisas mudam, a vida muda, a empresa muda, o tipo de trabalho às vezes muda, às vezes eu entro, eu faço a manifestação com o contrato de trabalho até chegar lá e já tenho outro contrato. Então eles também estão sendo flexíveis porque, enfim, demora muito e as pessoas, enfim, a vida não para, não é?
Pois é, e tá demorando bastante a marcação, né, pelo jeito.
Continua
porque Ananda...
demorando, eu acho, assim, pelo menos pra mim.
É porque, por exemplo, se tu... Vamos supor, eu tenho agora em novembro só
uhum.
que renovar. Porque é em dezembro que vence, mas como eles pedem 30 dias antes e tal. Eu não sei, vamos supor, eu ligo... Que eu liguei agora. Mas vamos, eu vou ligar agora porque eu tô sabendo disso. Mas eu tava pretendendo ligar só perto de novembro, tá?
Uhum.
Perto, quero dizer, uns 2 meses antes. Mas vamos supor que demore. Com o meu agendamento, mesmo que ultrapassasse o meu vencimento, não tem problema, né?
Não,
desde
não,
que eu carregue não. o comprovante do...
Exato.
Comprovativo.
Sim,
E outra coisa que eu quero perguntar é, por exemplo, eu tô em Évora hoje, tá? Mas é bem provável que até o final do ano, se der tudo certo, eu venha para Lisboa. Eu posso manter meu agendamento em Évora, por acaso, mesmo que eu já estiver aqui em Lisboa?
É melhor.
É?
Se ele já tiver agendado antes da mudança...
Sim.
É melhor.
Aí eu vou lá e digo...
E
só que eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, pedir a alteração da morada e...
A não ser que você já tenha tudo. Vamos supor que nessa
já
altura
contrato,
você já tenha o contrato ou atestado de freguesia e pode apresentar.
Seria ótimo, porque
exato.
Senão eu tenho que pagar duas vezes, né?
Sim. Porque hoje em dia o agendamento já não é mais competência territorial, ou seja, Lisboa só Lisboa.
Okay.
Hoje a pessoa pode ir onde tiver vaga.
Pois é, a Nanda me comentou que quando ela se mudou pra Lisboa, ela conseguiu continuar
em
Coimbra.
Eu fiz em Coimbra, mas eu poderia ter ido até pra outra cidade fazer,
pode,
né?
Sim. Hoje já é isso. Então, se tiver já na altura, apresenta o que é atual.
Sim, porque senão eu vou ter que fazer a renovação e depois eu tenho que marcar de novo para pedir alteração.
Aí dá trabalho.
E fora que é mais 35 euros, 38 euros que tá, não sei, é quase 40 euros, acho.
Mas é, isso, acho que é 38, 40, que eu paguei não faz muito.
É.
Uma outra alteração que não tem a ver com o orçamento de 2020, mas tem um impacto bem grande para os brasileiros que vêm para cá, é em relação ao acordo PB4, que permite que os brasileiros possam usufruir do sistema de saúde público em Portugal. Então, a gente gostaria de entender o que mudou, o que vai mudar para os brasileiros em relação a isso.
A questão do PB4 teve um impacto para quem vai requerer o visto no país de origem. Ou seja, eu estou no Brasil, eu vou pleitear um visto... E o PB4 já não é suficiente. tá bem? Então, o que que eu preciso... E por que que não é suficiente? Justamente porque ele só atende às demandas de saúde. Por exemplo, alguma urgência que eu tenha, tratamento de saúde, alguma situação nesse sentido. Ele não cobre o repatriamento, ou seja, por algum problema eu tenho que voltar para o Brasil, ou até num caso mais, digamos assim, grave de morte, ter que fazer esse transporte, não é? Esse traslado do corpo. Então, o PB4 não prevê isso. E Portugal começou a se preocupar, provavelmente porque deve ter acontecido situações onde se viu, o Estado português se viu numa situação complicada, não é? Então, começaram, porque isso tudo, geralmente quando o governo muda o procedimento, sempre tem a ver com alguns casos que aconteceram e que impactaram de alguma forma no orçamento, e eles... Tem que criar mecanismo, como é a questão dos depósitos dos 12 meses, que também começaram a ser requeridos, né? No caso do visto do aposentado. Então, é por isso. Então, agora, o que que é preciso? Então, vamos supor que eu vou requerer um visto, né? De residência. Então, eu preciso contratar um seguro onde tenha segurado o repatriamento. Ou, no caso de morte, o traslado do corpo.
Sim.
Tá bem?
Mas esse repatriamento é por questões de saúde. Por exemplo, sei lá, fiquei doente.
Também.
Ah, ou é qualquer repatriamento.
Não, porque o repatriamento, quando a gente fala em repatriamento, pode ser a pessoa tendo que deixar...
O país.
Abandonar o país.
Sim,
não
sim.
É? Pode ser por conta de saúde, pode ser porque um familiar ficou doente e não tem o recurso, tem que ir. Não sei, pode ser qualquer coisa.
Tá, e pode ser por falta de dinheiro, como
e
teve
E tem um detalhe
pessoas.
Muito importante, que eu tô até pensando agora, mas assim, não... Eu penso que isso não atinge as pessoas que pedem visto, que geralmente quem pede visto tem mais consciência, ou pelo menos deveria ter um orçamento mais confortável para poder se manter aqui. Porque o que tem acontecido na prática? É a questão do retorno voluntário. Ou seja, eu venho para Portugal, eu venho só com dinheiro que dura um mês, chega aqui a realidade é outra, eu não consigo me manter. Vou lá no governo português e peço
o retorno voluntário
na OIM. Lembra
do
Brasil. Retorno voluntário?
Sim.
O governo paga para eu poder pagar uma passagem para eu voltar.
Sim.
Isso tem sido muito comum. Pessoas que acabaram de chegar e pedem isso. Só que geralmente... Quer dizer, pelo menos que eu conheço, porque se calhar pode ser que também esteja envolvido nisso, que geralmente são pessoas que não vêm com visto.
Sim, sim.
São pessoas
sim.
que vêm com visto turista para tentar a vida, no trabalho, essas coisas, e acaba tendo alguma dificuldade e acaba o dinheiro, não tem como voltar.
É, mas só que a questão é que para turista, em princípio, o PB4 se mantém.
Pois.
Né?
Então,
seria mesmo para quem pede...
Mas olha que isso pode mudar.
Foi. Sim. Ah, sim.
Porque fazia
sim,
todo
acredito.
Sentido
fazia,
até mais para essas pessoas.
Também acho.
Do que para quem pede o visto. Porque o visto eu tenho que demonstrar tantas coisas, né?
Que pressupõe que a pessoa já vai
já
ter
tem.
Ali uma estrutura...
Sim, inclusive tu tem que mostrar o teu extrato bancário ou o extrato bancário de quem vai te bancar,
exato,
sei
exato.
Lá.
Seja
em
estudante,
casos.
Seja qualquer um realmente
Porque
precisa.
Quando eu fui, eu lembro que eu tive que levar o meu extrato bancário para mostrar que eu tinha condições de vir para cá e me manter por um tempo. Até, na verdade, era por um
sentido.
Ano.
Mas como isso é recente, a gente não sabe qual impacto que vai ter.
Sim.
Apesar que com ETIAS, que a gente vai falar depois, isso também vai mudar, não é?
Sim,
isso tudo vai mudar. Então, fazia sentido nesse caso, porque realmente é um problema que Portugal enfrenta, das pessoas mal chegarem cá, pedir o retorno voluntário. E é uma despesa...
Claro,
muito grande
claro.
Estado, sim.
Ainda mais se... bom, as passagens estão cada vez mais altas e é um problema, porque se tu mantém a pessoa aqui pra tentar uma passagem de repente mais barata, tu também tem que manter ela aqui, né? Tipo,
tem que manter,
com as despesas.
É como se aquela pessoa virasse responsabilidade do Estado.
Porque depois entra outras questões de direitos fundamentais, direitos humanos, que eu não vou deixar uma mãe, uma criança, uma família na rua.
Sim,
passando frio, fome, enfim.
Sim.
A Santa Casa tem que acolher essas pessoas.
Sim.
Então, existe todas essas questões, depois do ser humano, que ultrapassam as questões políticas,
claro.
Que eu tenho que atender. Então, é delicado para o país. A gente sabe que é bastante delicado. Então, acredito que tenha sido, quer dizer, questões ou situações que já aconteceram e que, por isso, eles vão mudando a regra do jogo, digamos assim, né?
Sim, e só, então, para turista mantém-se, e outra coisa que diz, isso foi uma matéria que saiu recentemente, pessoal, e a gente achou importante trazer aqui, que, por exemplo, o PB, essa exigência do seguro de saúde também é só para o teu primeiro, vamos supor, tu vai pedir o visto que na verdade tu não consegue o visto por um ano lá no Brasil, mas, né, a tua intenção é estudar e tu vai ficar um ano aqui. É, tu precisa contratar o seguro saúde para esse primeiro ano, depois tu pode utilizar o serviço público de saúde naturalmente aqui, enfim, até tu pode trazer o PB4, inclusive, como para usar o seguro de saúde, o serviço público, o SNS, aqui normalmente. É, mas tem que trazer mesmo por essas duas questões, é só por causa do repatriamento e do traslado em caso de morte, né, aqui.
É que depois que tu se torna um residente, tu já tem direito ao número de utente, não é, isso, Vanessa? Sim. Então tu passa a ser, sim, usuário do serviço de saúde local, então... Sim. Sim. Acho que talvez seja por isso que não seja exigido esse seguro de traslado no segundo ano,
isso,
né? Na renovação.
Uh-huh, isso.
Faz sentido? Não tô falando bobagem?
Faz sentido. Agora, só tem aqui uma outra questão, que é... Quando eu sou segurado pelo Serviço Público de Saúde, ele está muito atrelado ao meu número de segurança social. Então, uma vez que eu faço aqui as minhas contribuições, eu já não preciso do PB4, porque eu sou um contribuinte.
Sim, sim, sim.
Agora, aqueles aposentados que não contribuem com o país, eles precisam sempre do PB4.
Ok.
Porque eles não estão cobertos. Não é? Eles estão cobertos pelo acordo.
Estão cobertos pelo INSS do Brasil, digamos,
exato,
assim.
Exato, exato.
Mas o bom é que agora o PB4 dá pra fazer online, né?
É,
porque
é
antes,
tranquilo.
É, porque antes tinha que ser pessoalmente.
Ou muita gente acaba fazendo seguro privado também, aqui, né, de saúde privada.
Tipo, é, que aqui não é muito caro.
Tem a partir,
né,
de planos até de valores até simpáticos.
Sim.
Eu acho que começa em torno dos 13 euros,
sim,
e tal. Que, claro, tem uma cobertura muito básica, mas... Enfim, eu acho até que os valores são melhores,
sim,
do que no Brasil para o seguro-saúde, né?
Também acho. Por último, a gente vai trazer um outro assunto, que é sobre a autorização para entrar na Europa, que vai ser obrigatória a partir de 2021. A gente já comentou no outro episódio que a Vanessa participou sobre os vistos, só que agora, como, enfim, já está chegando mais perto, né, dessa autorização, para trazer mais detalhes, e, enfim, ela vai falar do ETIAS, que ela já vai explicar o que, que é também.
Uhum.
É isso.
Vamos lá. Então, o ETIAS é um assunto que tem gerado bastante já questionamentos e dúvidas, porque realmente vai mexer aqui com a situação de entrada, né, no país. Então, o que, que é o ETIAS? O ETIAS já foi criado em 2016 pela União Europeia. Ele é um sistema eletrônico de autorização de viagem. Ou seja, qualquer país que eu venha para a União Europeia, geralmente a gente pode até citar aqui do espaço Schengen, não é? Eu vou ter que pedir essa autorização, mesmo que eu não precise de visto. Porque quando a gente pensa União Europeia, a gente pensa em espaço Schengen, a gente sabe que a gente não precisa de visto para entrar.
Uhum.
Mas mesmo não precisando de visto, eu preciso preencher um formulário ETIAS de isenção de visto. Tá? É mesmo isso, formulário ETIAS de isenção de vistos. E até para vocês terem mais informações sobre os países e tudo, vocês podem até digitar no Google ETIAS... que já vai vir logo uma página, tem lá no Português do Brasil, tudo com as informações todas. Então, por que eles querem esse sistema, né? O que, que visa a União Europeia com esse sistema? Então, eu trouxe aqui 4 pontos que a gente pode abordar e até falar mais sobre eles, porque são pontos que já estão impactando a União Europeia. Então, o primeiro deles é combater a crise migratória e o terrorismo, que é algo que a União Europeia já tem vivenciado. E quando a gente fala em crise migratória, não é só migrantes, imigrantes ou emigrantes, mas sim refugiados, asilados, não é? Que é uma situação que a gente sabe que tem, que é bastante impactante na União Europeia, e o terrorismo, não é?
Sim.
É, um segundo ponto é ajudar a aumentar a segurança interna, ou seja, também visa essa proteção de quem são essas pessoas que estão entrando cá, não é? Não só entra terrorista, mas pode ser outras pessoas mal intencionadas ou... A questão de segurança mesmo, o tráfico de seres humanos, tráfico de menores, que é algo que... Exploração laboral, né? Então, tudo isso faz parte da migração. É, a questão 3, prevenir a imigração ilegal. Isso também é um ponto que é preocupante e que vai surtir algum impacto também, não é? E o 4 é reduzir os atrasos nas fronteiras. Ou seja, a pessoa que vier com esse ETIAS significa que ele já houve uma triagem das suas intenções. Então, aquilo que a imigração nos pede quando a gente chega, vai fazer aqui o quê?
Uhum.
Vai ficar onde?
Já vai estar lá.
Já vai estar lá no ETIAS. Eles podem ou confirmar, a gente não sabe muito bem como vai ser, ou se vai ser uma passagem mais eletrônica, enfim. Que é muito daquilo que já acontece hoje nos Estados Unidos. Eles têm sempre esses dados de todas, independente se precisa de visto ou não, eles têm dados, as informações de todas as pessoas que lá entram e as suas intenções.
Uhum.
Que aí é que vem algo que a gente não sabe muito bem como vai ser na prática.
Uhum.
Porque, assim, há países da União Europeia que já são mais restritivos à imigração. Portugal não é um desses países.
Sim.
Muito pelo contrário, é cada vez mais aberto. Só que com ETIAS entrando, isso pode mudar algumas coisas. Então, por exemplo, já tive algumas pessoas me perguntando como que vai ficar a manifestação de interesse com ETIAS. Nós não sabemos ainda. Porque se eu digo, vou para Portugal para turismo, e como que depois eu vou fazer uma manifestação de interesse? Não sabemos se vai continuar, porque vai ser algo...
Acaba sendo, talvez, contraditório, né? Tu manifesta uma intenção e logo depois
Exatamente.
Já faz outra coisa.
É contraditório. E depois a gente tem que sempre que lembrar que essa medida não é de Portugal, é da União
Sim.
Europeia. E se eu tô dentro da União Europeia, eu tenho que obedecer e fazer, né, as regras valerem para todos. Então, a gente não sabe muito bem o que que vai acontecer com relação à prática nesse sentido, não é?
Uhum.
De poder entrar para uma finalidade lá e converter.
E isso entra em prática só em 2021,
é,
né? Eu tava achando que
2021.
Já era agora, já. Okay.
É, é. Então. E assim, todos devem fazer esse pedido de isenção, seja adultos ou crianças, tá bem? Todas as pessoas que vierem pra cá têm que fazer esse formulário, tá bem?
A cada entrada, não é uma coisa que se faz uma vez, assim, ah, agora eu tenho o meu...
É assim, ele tem a validade do visto, de 90 dias, por exemplo.
Ah, ok.
Então, eu posso, mesma coisa como eu faço hoje, eu posso pedir um ETIAS pra Schengen, provavelmente nesse formulário, penso eu, né, que a gente ainda não viu o formulário, que eu vou... fazer lá a minha trajetória, olha, vou entrar para Portugal, depois eu vou para Espanha, vou para França, enfim, dentro do espaço Schengen,
sim.
Eu posso ficar os 90 dias. É, fui embora, depois eu só posso voltar depois de 6 meses, né?
Sim.
Se eu usufruir os 90 dias. É um novo pedido.
E já se tem um entendimento sobre se isso é um formulário que tem que imprimir, carregar com passaporte, isso é uma coisa que tu dá um número e o oficial da imigração vai consultar no sistema? Essas questões práticas já
existe.
Okay.
É, já existe. Então é um formulário que eu preencho. Aí depois eu espero o deferimento dele, a aprovação, e eu vou imprimir essa aprovação.
Então não é só preencher e imprimir, tchau.
Não. Se o pedido for aprovado, o requerente recebe no seu e-mail o formulário, né? O ETIAS. Eu imprimo, eles até falam, imprimem duas vias, né? Para poder trazer aqui, para poder deixar um profissional. Você tá com o seu passaporte.
Tá, e demora quanto tempo para sair essa aprovação?
Tipo, eles estão dizendo em 15 dias, mas isso...
Eu achando horas, gente, planejamento nas viagens para lá.
Mas isso, pronto, isso, vamos ver na prática
depois.
Vamos ver
depois, como
vai ser. Né? Como que é
tá, isso? Mas isso hoje, por exemplo, nós que estamos aqui, se a gente quer viajar pelo espaço Schengen, a gente tem que fazer isso também, praticamente?
Estando aqui em território português,
porque
vocês já são residentes.
Nós temos nosso cartão,
ok.
Né?
É só para quem ainda está sem o visto.
Exato.
Ah, bom.
Então a pessoa tem mesmo que imprimir e ter a possibilidade de...
Eu pensei que ia ser uma coisa eletrônica, automática.
Imprimir, isso dá tanto rolo, coisa de impressão, se preparem.
Eu pensei que ia ser uma coisa bem...
Tem uma taxa também. Tem que se pagar.
Gente, hashtag
eu não sei,
só pior.
Ainda não divulgaram os valores.
Mas acho
tem
que a taxa
é
baixa, se eu não me engano,
sim,
né?
Acho que sim.
Quando saiu ano passado a notícia.
Acho que o ano passado é que eles disseram que foi 12 euros,
assim. Acho que não é muito alto.
Acho que não é alto, não. Mas pronto. E se for indeferido o pedido, vai receber mesma coisa, uma informação por e-mail dizendo os motivos. Por que que não foi aceito?
Ah.
A gente vai tentar saber por quê. Para recorrer, né? Claro,
sim,
que sempre uma decisão de...
Ou seja, tem que fazer antes os 15 dias da... Então, na verdade, tem que fazer uns 30 dias antes da...
Exato. Mas isso
viagem.
É assim, quando chegar na altura, a gente vai ver se esses períodos vão ser cumpridos, não é? Porque, às
pois.
Vezes, depende da demanda. A gente não sabe como que eles vão fazer essa checagem.
A gente não sabe como vai acontecer.
Porque é toda a União Europeia. Pessoas que vêm do mundo inteiro. Eu não sei como que é isso.
E deveria
sistema.
Ser até um período menor, porque se tu tem que recorrer... Porque por mais que tu planeje... Lógico, geralmente, quando tu vai viajar pra Europa, é difícil tu comprar também a passagem. Ah, hoje decidir para... É difícil isso acontecer. É. Mas pode acontecer. Tem pessoas que, às vezes, sei lá, conseguem, tem poder aquisitivo, etc. Não sei.
Ou, muitas vezes, em questões de trabalho, né? Sei lá, tem uma feira em tal país, tem uma conferência.
E, às vezes, não é com tanta antecedência.
Ou executivos,
claro.
Ou sei lá.
E, às vezes, não é uma antecedência tão grande pra tu comprar passagens. meses, é uma questão de 2 meses, vamos supor, pensando numa feira. 2 meses, não dá tempo de repente ter que recorrer, tararara. Lógico, a gente não sabe os períodos, sim, mas eu acredito que se é 15 dias para eles decidirem, depois tu vai recorrer, deve ter uma... Recorre, volta, recorre. E daí, tipo, exato, quando vê, tu pode perder.
Tá, perceber os motivos, porque às vezes os motivos podem não ter muito a ver com a pessoa. Sim. Se eu tiver alguém com um homônimo, né, um nome parecido, e a outra pessoa tiver algum problema no sistema, sim, e até eu provar que eu não sou aquela pessoa, sou outra... Enfim, isso
e até tudo... questões, às vezes, xenofóbicas na questão de, pela tua aparência, pensarem que tu pode ser, principalmente, eu acho que
terrorista.
É,
eu acredito assim, que tipo de, porque baseando nesses pontos que eles, uhum, querem combater a imigração ilegal ou a insegurança, ou seja, eles vão ver se eu fui irregular em algum outro país, da União Europeia, né, ser, porque o Etias é daqui. Então, se eu fui irregular em algum outro país, vai sinalizar.
Ou se tu tem conexões familiares com pessoas.
Ou conexões familiares. Porque assim, hoje em dia, o CEF não regula isso. Por exemplo, eu posso ter estado aqui em Portugal, fiquei um período irregular, voltar para o Brasil, depois voltar aqui de novo.
Uhum.
Não, isso não está assim, muito, uhum, atento.
Sim, sim.
Pode ser que agora comece a ficar, porque vai estar no sistema. Pelo menos é assim que eu imagino.
Sim.
Que vai estar tudo informatizado, o estado daquela pessoa.
Sim.
E qualquer coisa, o sistema vai apitar e vai dizer, olha, essa daqui ficou 30 dias a mais no país X, por exemplo.
Uhum.
Passou 30 dias a mais, eles podem falar, olha, teve aqui em tal ano que ficou...
Sim.
A gente não sabe ainda tudo o que vai acontecer, né?
Sim.
Isso tudo são previsões. E o que é importante frisar que é uma decisão da União Europeia. Isso é muito importante frisar, porque às vezes as pessoas falam, ah, Portugal fechou as portas, Portugal é isso. E não é, porque nem é a intenção de Portugal.
Uhum.
Aqui,
sim,
é uma medida que vai ter que ser feita pela União Europeia.
E Portugal tem que cumprir naturalmente.
Tem que cumprir,
sim.
Né? Dois assuntos que eu achei, uhum, interessante, que dois cargos importantes que alteraram agora, uhum, que é da Alta Comissária para as Migrações, que tomou posse mês passado,
uhum,
que é a Sônia Pereira, que é importante as pessoas saberem que faz parte do Alto Comissariado para as Migrações, e é uma acadêmica que sempre trabalhou com migrações no ISCTE e que foi nomeada, então, agora em fevereiro,
uhum,
para esse cargo. Então, pode ser que a gente também tenha alterações, que sempre quando muda, não é? Essas, digamos assim, esses líderes, digamos... É, também às vezes cria algum impacto, né? Dependendo da história de quem vai lá tomar a posse,
uhum,
que no,
sim,
caso dela, que está muito voltada para as migrações. E também algo interessante que foi no final do ano passado, mas que também vai ter um impacto, que é Portugal tem uma secretaria específica para a integração e as migrações. Porque antigamente tudo que era de migrações, até o Alto Comissariado também, ele estava ligado à Secretaria de Igualdade e Cidadania. Então, Portugal desmembrou, então,
uhum,
continuou a secretária de Estado para a Igualdade, mas tem uma secretaria agora específica para as migrações,
uhum,
o que dá também a entender que é um assunto que está gerando tanta importância que tem que ter uma secretaria específica, tá bem? E que também é uma mulher, a Cláudia Pereira, que também é uma acadêmica de carreira do ISCTE, as duas são do ISCTE, por acaso, e que também tem uma carreira na área das migrações, não é? E é bastante interessante também a gente saber, porque isso faz parte da política interna portuguesa sobre as migrações e como eles também têm se movimentado,
uhum,
em relação a esse tema, né? E quando a gente fala migrações, é tanto dos portugueses que saem, que também são muitos, uhum, como os imigrantes que chegam. Então, é interessante também a gente estar atento a essas questões, porque as mudanças sempre causam algum impacto.
Sim,
não é?
É verdade.
E além do site do CEF, o site do Alto Comissariado das Migrações é uma boa fonte para essas informações sobre alterações nas leis dos estrangeiros.
Exatamente,
também.
Exatamente, é uma boa fonte, que inclusive o Alto Comissariado, o que eles têm? O programa Escolhas, que eu,
uhum,
citei, ele é feito pelo Alto Comissariado. O programa, sim, Escolhas, que eu citei, que é um dos projetos que continua a ser financiado pelo Alto Comissariado. E tem vários projetos dentro sobre empreendedorismo imigrante, o curso de língua portuguesa, não é? Porque tudo bem que para a gente não é interessante, mas tem vários imigrantes,
sim,
que não falam português, são eles que estão ali para dar aulas de língua portuguesa. Ou interpretação também, eles têm um canal de interpretação, quando a pessoa ainda não sabe muito bem a língua portuguesa, que pode ir lá usar esse canal. É, parte de aconselhamento também eles têm. E depois eles têm o KNAI, o Kenain, que agora é Kenain, que são centros de atendimento a imigrante, que tem vários lugares de Portugal, que inclusive muita gente, às vezes a gente vai para esse Kenain e nem sabe que ele faz parte do Alto Comissariado. Uhum. Por que que a gente vai lá? Porque eles têm geralmente na loja o CEF, a segurança social, as finanças, tudo aquilo que o imigrante precisa, está uhum. dentro dessas lojas, desses centros, digamos assim, uhum. do Kenain.
Mas não é a loja do cidadão.
Não, é, por exemplo, aqui em Lisboa temos nos Anjos, no CEF dos Anjos. Aí se eu for falar CEF dos Anjos, que aliás as pessoas, que é lá na rua Álvaro Coutinho. Então lá é um prédio do aliás, lá fica o Alto Comissariado e eles têm esse atendimento ao imigrante. Então tudo que está ligado, tudo que tem a ver com imigração, o Alto Comissariado, ou políticas de imigração, por exemplo, lá também é onde tem todas as associações de imigrantes registradas, é lá que são reconhecidas pelo governo português. Então, tem reuniões das associações para falar sobre imigração, as políticas de imigração.
Esses links todos a gente vai colocar na descrição desse episódio, então, para vocês darem uma olhada e ficarem atualizados, assim como o blog O Direito Sem Fronteiras, da Vanessa. Então, vão até a descrição depois para poderem acessar esses sites.
Então, gente, vamos para o quadro Nossa Língua.
E uma das palavras é o uso da palavra doente, que obviamente nós conhecemos no Brasil, mas aqui em Portugal ela é utilizada de uma maneira um pouco diferente. Então, quando você está numa clínica, numa consulta médica, é muito mais provável que as pessoas vão se referir a você como o doente e não como o paciente. Eu acho isso degradante. Porque já tá doente, já tá doente. Mas sim, eu já percebi em algumas consultas médicas, eles, por exemplo, não são, sei lá, pacientes de uma especialidade, são doentes de uma especialidade. Por exemplo, uma coisa que eu ouvi é, os doentes de câncer do hospital ficam na ala tal, coisas do tipo. Então, esse é um uso que, para nós, faz um pouco de impressão, como dizem os portugueses, né? Um pouco estranho. E também tem o uso da palavra utente, que seria o usuário daquele serviço, né? Então, isso. É geralmente doente ou utente.
Isso, e o utente, até aqui, quando a Nanda trouxe essa questão do doente, é mais quando tu tá doente mesmo, assim. Quando tu é um paciente, né? No Brasil, seria um paciente que está doente. E aqui o utente é, vamos supor, tu marca uma consulta pura e simplesmente, sei lá, fazer um check-up ou...
Rotina.
É, de rotina. Então, tu é o utente. E o utente não é só pra serviços de saúde. Ele serve também pra qualquer tipo de serviço público aqui de Portugal. Então, é, o utente seria o nosso usuário.
Exato.
Enfim.
O usuário de serviço público é o utente, exatamente.
Isso. E a outra palavra que nós vamos falar, que eu não conhecia, a Nanda vai explicar, mas é partida. É uma palavra que não tem a ver com o assunto de hoje, mas é, vamos dizer, uma gíria, né, aqui.
É, pra descontrair um pouco. Então, isso. Segundo o Priberan, e até já fica a dica pra quem quiser consultar as palavras em português de Portugal, pode ir ao Priberan. Partida é... Partida também é o início de alguma coisa, pode ser uma partida de futebol, tem usos como se usa também no Brasil, mas partida também significa uma pregar uma peça, fazer uma pegadinha. Então, uma das definições é ato que por divertimento ou troça, que não sei o que é troça.
Troça é tipo brincadeira também,
No Brasil
piada.
Também?
Não sei, aqui
não,
se
aqui
diz.
Ah, é, troçar, troçar, vou te troçar.
Ó, mais uma palavra, pessoal, já um bônus. Então, divertimento ou troça, que se faz para iludir ou enganar alguém. Exemplo, fazer uma partida, pregar partidas, brincadeira. Então, fazer uma partida ou... fazer uma pegadinha, uma coisa
isso.
bem diferente.
Tipo
assim.
Isso no Brasil. Essa palavra me fez agora que tu explicou o sentido verdadeiro da palavra, que seria uma partida de futebol, etc. Eu descobri uma palavra também ontem, que eu achei interessante. Que no, é bem específico, tá, gente? É do futebol. Porque eles não falam aqui impedimento, eles falam fora de jogo.
Fora de jogo.
Ai, gente, eu não sei nada.
Tem várias coisas de futebol, na verdade, interessantes. Uma hora a gente pode trazer um fora de futebol.
Que é o mesmo torcedor, que aqui é adepto, não é?
Ah, é?
É, aqui não é torcedora. Eu não sou torcedora do Benfica, sou adepta.
Sério?
E até assim, torcer para
graça.
Alguém. Não, eu acho que não se fala, eu vou torcer por ti. Não, não se usa o torcer. A torcer é mesmo torcer, de pegar
torcer.
Um pano e torcer o pano.
Tá, eu vou o quê, então?
É. Ai, sabe, não sei, vamos ter que descobrir.
É, a gente vai descobrir, vai trazer.
Mas sim, eu vejo às vezes, os adeptos do Benfica.
Ai, é sem graça, não tem emoção. Torcedora é muito...
É.
Tem várias coisas de futebol, a gente vai trazer um dia só de futebol.
Muito, muito mesmo.
O guarda-redes, o zagueiro que não é zagueiro, é defensor, eu acho.
Defensor, né?
Enfim.
Gente, eu não sei nem em português do Brasil. Mas pronto. Enfim, então esse foi mais um quadro Nossa Língua. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje a gente fez um programa um pouco diferente, comentando algumas notícias recentes que afetam os estrangeiros em Portugal. E se vocês gostam desse formato de programa, mandem mensagem para a gente que com certeza a gente pode repetir esse formato. E obrigada também a Vanessa Bueno, que respondeu várias perguntas e com certeza vai participar de mais episódios. Então, Vanessa, se tu quiser deixar tuas redes sociais...
Eu é que agradeço mais uma vez o convite de participar do podcast com vocês, que é sempre muito descontraído, né? Então, quem quiser me encontrar pode ir através do blog, o direitossemfronteiras.com, ou pelo meu Instagram, que é vanessabueno.odsf.
Então tá, muito obrigada.
Muito obrigada. E teremos a Vanessa com certeza, pelo menos em mais um programa já temos agendado. Então assim, pra vocês ficarem ligados em todas as coisas que acontecem na Caravela, nos acompanhem nas nossas redes sociais também, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas, as suas histórias. E inclusive isso que a Ananda falou, de falar se vocês gostam desse tipo de programa, seria muito importante vocês nos darem esse feedback, porque a gente tá pensando, enfim, a gente tá pensando em fazer mais esse tipo de programa. Não necessariamente só sobre coisas com especialistas, mas até trazer, enfim, hot news aí pra você sobre as coisas que estão acontecendo aqui em Portugal. Então a gente tá no Instagram, lembrando, né? A gente tá no Instagram, no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook, no arroba Caravela Brasileira Podcast e no Twitter, no arroba Caravela BR. Quem prefere escrever também mais, né? Quem quer nos mandar um texto, enfim, um relato, pode nos mandar um e-mail através do podcastcaravelabrasileira@gmail.com.
Só lembrando daquele recadinho que a gente deu lá no início, que a partir de agora, no primeiro semestre, o nosso programa vai ser quinzenal. Mas não deixem de acompanhar as atualizações nas nossas redes sociais. E todos os detalhes que a gente falou aqui, bem como alguns sites, algumas fontes de informação que a Vanessa citou, estarão na descrição deste episódio.
É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
Até.